O continente africano está a celebrar neste sábado 50 anos desde que foi criada a Organização de Unidade Africana, hoje transformada em União Africana. O continente, também considerado como o berço da humanidade, comemora mais este aniversário sob o olhar crítico do desempenho das lideranças dos países membros, maioria dos quais alvos de contestação do seu povo, tudo por causa da instabilidade política e militar que tem sido a causa principal da fome, do êxodo migratório e das desigualdades sociais. A importância da República de Angola como referência de estabilidade no continente foi reforçada recentemente ao assumir o mandato do Conselho de Paz e Segurança da União Africana, cuja expectativa está em ver a sua diplomacia introduzir uma outra visão quanto ao rumo que o continente tem vindo a tomar nos últimos anos. Especialistas em assuntos do continente e a opinião pública apontam vários fatores que fazem de África um continente sempre adiado, como são os casos da ruptura com o passado colonial não ter sido efetiva e os processos de alternância política apresentarem-se ainda como indicadores de instabilidade. O analista de política internacional Bernardino Neto é de opinião que o pensamento idealizado pelos fundadores do panafricanismo não tem sido assumido pelas atuais lideranças do continente.
Bem, quando olhamos para os 50 anos do continente, também precisamos recuar um bocado na história e olhar que o contexto do continente africano foram 3 séculos de escravatura, do século XIX a do século XVII ao século XIX. Esses 3 séculos de escravatura somam-se outro século de colonização. Todo o século do XIX ao XX, todo ele de colonização. Depois, 50 anos, meio século, da organização desta organização do continente africano, que numa primeira fase foi a UA e agora União Africana. À volta disto, temos também 25 anos de globalização. Agora, como é que o continente tem estado neste contexto? O contexto da escravatura, o contexto da colonização, o contexto do neocolonialismo nesses 50 anos da própria organização e agora os 25 anos da globalização. Ao olharmos para isso, temos de parar para duas instituições muito fortes. A primeira foi a Conferência de Bandung, que se realizou em 18 de abril de 1955, onde, realizada esta conferência internacional, mobilizou 29 estados, e destes 29 estados, 3 eram africanos, no caso, o Egito, a Etiópia e a Libéria. Essas lideranças combinadas entre o presidente do Egito, Abdel Nasser, o presidente da Indonésia, Nehru, e Josip Broz Tito, da Jugoslávia, combinaram então um processo de descolonização afroasiática. E este processo de descolonização depois veio ser sedimentado pelas Nações Unidas, que a 14 de dezembro de 1960, na 15ª Conferência, na 15ª Assembleia das Nações Unidas, aprovam então a Declaração da Autodeterminação dos Povos. Com estes dois instituições, quer de Bandung, quer da Assembleia Geral das Nações Unidas, fica então aberto um processo de libertação do continente africano. E, com base nisso, nós já tínhamos o Ghana, que se tornou independente em 1957, em 1963 vem então ser o ano das independências africanas, onde 17 estados africanos neste ano tornam-se independentes. Ao tornar-se independentes, a própria Organização da Unidade Africana também veio nascer com um desafio, que era o desafio do seu paradigma. Na constituição do seu desafio, havia duas visões. A primeira, comandada por Félix Houphouët-Boigny e Séda Senghor, que era chamado o Grupo de Monróvia, que pretendiam que o paradigma da União Africana fosse um paradigma que tivesse em conta a questão das fragilidades étnicas, a questão das fragilidades religiosas, enfim, todo este contexto. E então interrogavam-se como fazer um Estado africano com todas essas fraturas no seu interior. Depois havia uma outra que foi defendida pelo Kwame Nkrumah, onde tinha uma perspectiva da unidade africana, a União Africana, só este desiderato é que podia fazer, de facto, face às forças do colonialismo. E foi à volta de todo este processo que veio nascer a UA, e a UA tinha como um grande objetivo a descolonização do continente africano, que este objetivo foi alcançado. Alcançado este objetivo, havia então toda a preponderância à busca da qualidade de vida, uma cooperação entre os Estados africanos para a busca do desenvolvimento das sociedades africanas. E olhando para este prisma do desenvolvimento, ali é que está o grande desafio que a própria União Africana herdou, mas que hoje por hoje tornar este desenvolvimento efetivo é ainda um ponto de interrogação.
Miguel Trovoada, presidente da Comissão do Golfo da Guiné, não tem dúvidas em concluir que a estabilidade do continente passa imediatamente pela resolução dos conflitos que ainda assolam muitos países, sendo por isso obstáculos para o desenvolvimento de África.
Não, eu creio que os problemas são variadíssimos, há razões que têm constituído obstáculos, grandes obstáculos ao nosso desenvolvimento. É verdade que o clima de instabilidade, as convulsões que existem em determinados países de uma forma recorrente têm constituído realmente um grande handicap para o processo de desenvolvimento dos nossos países. Eu creio que há uma tomada de consciência de que a necessidade é premente para poder resolver os problemas dos conflitos internos, dos conflitos eventualmente que vão para além das fronteiras, e sem criar este clima de paz e estabilidade não será possível desenvolver qualquer atividade tendente a solucionar os problemas que acaba de levantar do subdesenvolvimento, da fome, da miséria no nosso continente, no nosso país. Por conseguinte, aliás, houve uma conferência aqui em Luanda, a Conferência de Luanda, que produziu uma declaração nesse sentido, em que foi realçado o papel da paz e da estabilidade como condição sine qua non para qualquer ação de desenvolvimento.
Para o analista Bernardino Neto, o facto da ruptura com o colonizador não ter sido feita de forma efetiva faz com que muitos Estados africanos ainda estejam reféns da dependência externa.
Vamos voltar outra vez ao paradigma inicial da própria fundação da União Africana, da Organização da Unidade Africana, onde havia parte da liderança africana, no caso Sédar Senghor, o Fouboigny, que pensavam numa África que não fosse autónoma, mas que pudesse ainda ter linhas de paralelismo com o seu colonizador. E havia de Kwame Nkrumah, que dizia que a África tinha que ser autónoma, e esta autonomia era preciso fazer-se uma ruptura com o colonizador. E então, a partir dali, mesmo que passado esses 50 anos, hoje os Estados africanos, muitos poucos dos Estados ainda...
Do seu ponto de vista, acha que aconteceu esta ruptura com o colonizador?
Não, não aconteceu. Era ali onde eu estava a me encaminhar. Esta ruptura não aconteceu. Ainda há lideranças bastante dependentes dos países que o colonizaram. Tanto é que em determinadas situações, há até situações caricatas, onde algumas lideranças africanas sentam para gizar alguma estratégia, mas tão logo termina a reunião, determinados chefes de Estado saem para comunicar ao país colonizador o que é que foi formatado como estratégia de desenvolvimento, como estratégia política, e então esta dependência não tem ajudado muito.
Também a nível particular do caso de Angola?
Não, o caso de Angola é um caso sui generis. Primeiro porque teve esse contexto da opção política logo após a independência, e esta opção política esbateu-se diante da defesa deste interesse. Mesmo depois de ter passado para uma sociedade multipartidária, depois de vergar todas as forças que se opunham à sociedade angolana, e no caso com a grande batalha do Cuito Conaval, Angola sempre teve posicionamentos de que é preciso os próprios angolanos terem autonomia e decidirem pelos seus caminhos e não ser um poder que seja influenciado por forças externas. Dali que nós estamos a olhar, temos exemplos bastante práticos, onde às vezes a comunidade internacional parte num posicionamento de retaliação, daí que depois da nossa paz tentou-se mobilizar a alguma conferência internacional de doadores. A comunidade internacional, ao invés de dar o sentido de facilitação para que esta conferência internacional acontecesse, tiraram pura e simplesmente as mãos, dizendo que Angola tinha recursos para governar-se por si próprio. Então, este posicionamento de Angola, ter uma autonomia e não ser influenciado pelas forças estrangeiras e, sobretudo, o seu país colonizador, não ter grande ação no desempenho daquilo que são os seus objetivos, tem sido, de facto, elementos que se devem levar à mesa e trazer isto como um elemento a ser mensurável, porque Angola, no meio de tudo isto, é um país que se apresenta determinante e tem apenas uma visão, a visão de que ela tem de ser autónoma e tem de ser ela própria a definir o caminho que deve ser trilhado para o desenvolvimento e não por forças estranhas.
O secretário da Comissão do Golfo da Guiné sublinhou o fenómeno da pirataria como prática recorrente que alimenta a instabilidade nesta sub-região do continente. Por isso destacou o papel de Angola para se eliminar este fenómeno.
Portanto, é um tema recorrente que está sempre na agenda das nossas atividades. Mas, como lhe disse, isto foi mais um balanço da última reunião ministerial e acertar alguns pontos na perspectiva da próxima cimeira do chefe de Estado da Comissão do Golfo da Guiné, que terá lugar na Guiné Equatorial. Angola é presidente em exercício da nossa organização e, por conseguinte, a grande expectativa, não só da Comissão e do Secretariado, mas de todos os Estados-membros, é que Angola prossiga no desenvolvimento da agenda que deve levar-nos a avançar, marcar passos importantes para podermos atender aos desafios que se levantam na nossa sub-região.
Bernardino Neto fala da sua expectativa em relação ao mandato de Angola no Conselho de Paz e Segurança da União Africana, um mecanismo que precisa de mobilizar recursos para devolver a estabilidade do continente.
O problema não se põe até na mobilização de recursos. O problema põe-se em termos de mobilização de uma estratégia onde todos os Estados africanos se revejam. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que o artigo 12º e o 13º do regulamento do funcionamento da própria do próprio Conselho de Paz e Segurança da União Africana solicita que as regiões onde os Estados estão enquadrados criem forças de alerta. Mas muito mais do que criar forças de alerta, precisamos ter uma visão do que a África precisa em termos de paz e segurança. Porque é porque, quando olhamos em termos desta estratégia, temos que ver quais são as causas dos conflitos para tudo isto acontecer e, dentro desses 50 anos de história do continente africano, o continente não poder encontrar soluções para isto. Quais são as causas? A grande causa costuma ser o problema da pobreza. O problema do poder político não coabitar com o poder militar. O poder militar apresentar-se como uma... Quando olha para os interesses económicos, os interesses financeiros, apresenta-se como que um elemento contrário aos interesses do poder político. Quando há este conjunto de forças, qualquer que seja os valores mobilizados em termos de termos força disponíveis permanentemente sempre que há um conflito e estas forças aparecerem para debelar este conflito, se estas causas não estiverem resolvidas, vamos fazer vamos ter ações numa base zero. E não é isto que se pretende. A visão de Angola é que a mobilização dos recursos seja muito mais, não em recursos financeiros, mas recursos de vida. Visionamento. Onde é que nós queremos chegar? Qual é a nossa perspectiva de desenvolvimento? Como podermos enquadrar os interesses militares e os interesses da gestão política? Como é que fica o campo das democracias em África? Olhando para o campo das democracias, há aqui lições bastante, bastante visíveis que foram agora produzidas pelo Centro de Estudos Jim Carter, que está dedicado à democracia. Diz que, dentre todos os fatores elementares dos processos democráticos em África, 23 são completamente impeditivos. Não há uma integração, as forças políticas da oposição não se reveem nos processos, nas leis que dinamizam todos os processos eleitorais. Então, há aqui um conjunto de situações que precisam ser estudadas. Logo, a mobilização do recurso não é simplesmente no campo de recursos financeiros, mas termos essas estratégias que sejam integrativas para que em determinado Estado não surja forças contraditórias à estabilidade. Vamos Vamos dar um exemplo. O caso da República Centro-Africana.
Terá argumentos suficientes para poder mobilizar naturalmente os países membros e fazer com que estas dificuldades sejam ultrapassadas?
A Angola, primeiro, porque sai de um conflito que teve resolução com meios internos. Tendo esta experiência juntada às demais experiências que nós vamos tendo em África, que não têm sabido consolidar o processo de paz, logo há conselhos a transmitir. Dentro desses conselhos, qualquer que seja o Estado africano, não tem outra perspectiva, a não ser ter a paz como o argumento de solidificação do seu desenvolvimento. Se a paz não estiver solidificada, não haverá desenvolvimento. Logo, este compromisso com a paz é um desiderato para todos os Estados africanos. E aqui em Angola, no seu discurso mobilizador, na experiência que tem e na visão que o seu próprio líder acaba por congregar, porque temos estado a ver que a nossa cidade de Luanda é a capital, muitas das vezes, para transmitir experiências no processo de paz. Então, todos esses argumentos reunidos com outras estratégias de outros estados, vamos poder debelar todo este contexto que não tem sido um contexto positivo. E dizia o caso, por exemplo, da própria República Centro-Africana, onde todos os estados quase que se seguiram depois da sua independência, foram sempre estados com posicionamentos ou que venham para o poder alterando toda a ordem constitucional, com golpes de Estado, todos eles. E então aparece um grupo que faz um golpe de Estado, passado um determinado tempo a própria União Africana reanalisa o processo e depois este próprio grupo que impõe o golpe de Estado realiza eleições. Realizando eleições, já passa como que normalidade democrática. Este processo, a África tem de repensar e a própria União Africana, como organização, tem de ter sustentabilidade. E a grande sustentabilidade é o Conselho de Paz e Segurança. Mas aqui para o Conselho de Paz e Segurança, há aqui um elemento que é preciso refletir. É que quando o ato de constituição da própria União Africana, nós vamos ler de trás para frente, da frente para trás, de cima para baixo, de baixo para cima, todo aquele processo, o ato de constituição não fala precisamente do Conselho de Paz e Segurança. Logo, o Conselho de Paz e Segurança vem como um elemento criado após o ato de constituição da própria União Africana. Então, esta é uma das fragilidades, mas que o próprio tempo corrigiu, mas que este elemento, ao ser preponderante para trabalhar a paz no continente e não estar no ato constitutivo, deverá ser de facto um exercício dos próprios líderes africanos a poder saber como é que isto vai ser trabalhado para que tenha sustentabilidade, para que tenha os resultados aquilo que o continente africano espera, porque se isto não for dinamizado, vamos ter algumas fragilidades. Outra fragilidade que se pensa é que a própria União Africana nasceu numa espécie de modelo comparado à União Europeia. Não pode. As realidades africanas são diferentes, as realidades do dia a dia no continente africano exigem outra forma de medirmos as coisas e a própria União Africana, a própria União Europeia não surgiu do dia para a noite. Vamos reparar que depois de Gaddafi, que gizou de forma muito, muito apressada o processo da criação da União Africana, isto em 1999, 2 anos depois surgiu a União Africana, ainda alguns estados estavam contra. Depois, olhando para este quadro, ainda na perspectiva do desenvolvimento económico, vários são os programas. Às vezes a visão de desenvolvimento também não está devidamente integrada. A União Africana fala no PIDA, o Programa de Infraestruturas de Desenvolvimento da África, fala da NEPAD, fala do Programa Mínimo de Desenvolvimento. Então, há aqui um conjunto de situações. A NEPAD, que depende exatamente da União Africana, tem uma secção criada em Nova Iorque, onde, quando vai para os doadores solicitar algum apoio, dizem que não, nós já o fizemos via União Africana. Então, estes desencontros não têm facilitado muito.
O presidente da Comissão do Golfo da Guiné fala da responsabilidade consciente assumida nos últimos anos pelos Estados africanos, cujo impacto tem-se refletido em algumas mudanças.
Não, a mudança que houve é que realmente agora todos estamos conscientes de que, para além das questões políticas que foram, conheceram um avanço muito grande com a Organização da Unidade Africana, que hoje a tónica tem que ser posta nos problemas económicos e problemas de desenvolvimento. E, como acabei de dizer agora, esse desenvolvimento está a ser condicionado pelo clima de instabilidade e, por conseguinte, há que haver um esforço, e esse esforço tem sido feito, para poder encontrar um clima de paz e estabilidade no seio dos países, nas regiões, para que os programas de desenvolvimento possam ter alguma consistência.
Miguel Trovoada e Bernardino Neto foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.